Oswaldo, na realidade funciona assim, as pessoas, muitos empresários também, as pessoas que trabalham no comércio da nossa cidade, né, não tem a noção clara do que é a SEAB. A SEAB é uma associação onde nós temos lá mais de 120, 130 empresas associadas, não é todo o comércio que é, que está na SEAB. O sindicato patronal do comércio, ele respeita aquilo que a SEAB, né, indica. Nós não definimos a questão de horários, dias trabalhados, nós apenas fazemos um questionário com os associados da SEAB, tá? Então, na realidade, aquelas empresas que não são associadas à SEAB, ela também pode procurar o sindicato para dar a sua ideia, seu palpite. Aliás, pode não. Nós achamos que as empresas todas devem procurar o sindicato patronal. Apenas as associações, as empresas associadas à SEAB, elas fazem uma indicação em questão de dias trabalhados e horários trabalhados também, não somente no final do ano, como também nas datas aí comemorativas e nos dias de compensação dos dias trabalhados à noite no comércio até as 10 horas da noite no final do ano. Então, não é o presidente da SEAB, não é a diretoria da SEAB, são os empresários associados da SEAB, faz uma indicação dos dias que deverão ser compensados e dos dias que deverão ser, de repente, aí até mesmo pagando a hora extra, tá? Mas quem decide, quem define, é o sindicato patronal juntamente com o sindicato dos obreiros, sindicato das pessoas que trabalham no comércio da cidade de Bandeirantes, Oswaldo.
E a gente falava aqui, Gabriel, era sobre a situação também, né? Tem uma discussão palpável nos últimos dias aí. Ah, olha, aprovaram isso na convenção e agora vai sobrar, vai ter que pagar mais o proprietário, não sei o quê. Mas, infelizmente, a gente tem que entender que a CLT, ela determina a preponderância da convenção coletiva sobre um acordo que é coletivo. Então, não tem como, né, você mudar isso, apesar, né, de as contribuições até às vezes não serem obrigatórias, mas a partir do momento que se fez uma convenção coletiva, um acordo coletivo, tem que ser cumprido, né?
Os acordos são feitos entre ambas as partes. Se já é um acordo, já falei, é um acordo, né? Agora, o que acontece na realidade é que muitos empresários e muitos comerciantes, né, o patrão, vamos falar assim, ele não faz o acompanhamento, ele não acompanha o desenrolar das negociações destas convenções, desses acordos, né, e depois reclama. E é fácil a gente pegar e jogar a culpa para cima do outro, mas é interessante, e fica aqui a dica, para que, próximo às convenções, quem é afiliado ou associado à SEAB, se manifeste o desejo de estar participando junto com o sindicato, dando as sugestões no final do ano. Aí começa aí já outubro, já começa as negociações com o sindicato patronal e o sindicato comercial. A gente sempre vê uma reclamação por ambas das partes, tanto às vezes pela parte do patrão, como também às vezes pela parte do empregado, né? Mas o que acontece? As pessoas não participam, não sabem realmente aí o que está acontecendo, o que está se negociando. Eu acho que o comerciante, na realidade, ele fica aquém das negociações. Depois que acontecem as negociações, a pessoa fala, mas não poderia ser assim, nós poderíamos ter negociado melhor, ou por lado também dos empregados, olha, mas poderia ser assim, sabe? Então o que acontece é o seguinte, as pessoas têm que participar mais, né, desse momento de decisão importante que define muitas coisas dentro do nosso comércio, né? Muitas empresas realmente aí, às vezes não conseguem cumprir com as suas obrigações, aí fica bastante complicado, mas a vida toda foi assim. Para que seja bom para ambas as partes, é que tem as negociações e os sindicatos de representação, Oswaldo.
Mesmo porque aquilo que eu falei, estava colocando aqui, não fugindo, nós tivemos aí um reclamo de alguns patrões, né, da situação das cobranças que vão vir agora, mas isso tudo veio através do decídio coletivo, não tem o que fazer, né?
Olha, Oswaldo, é sempre, a gente bate na mesma tecla, né? A participação do empregado, participação do patrão nessas negociações são muito importantes. E eu acho que o comércio é bom, muitas vezes também, isso fica pesado para o lado do patrão, vamos falar assim, dos empresários, pelo momento de dificuldade que nós estamos vivendo, não só em Bandeirantes, em como todo o país. Infelizmente, nós estamos aí, pela política que está acontecendo, juros altos, isso atrapalha muito as negociações. Nós temos hoje, infelizmente, uma inflação à vista de todos, nós temos juros altos, né? Nós temos aí uma dificuldade também maior dos empresários estar fazendo seus empréstimos para poder aí pagar suas obrigações, enfim, planejar melhor a sua empresa na parte financeira. Agora, e às vezes as pessoas falam, mas aí a gente sempre vai na questão do custo operacional das empresas, né? Então, qual é o meu custo? Olha, subiu agora para mim pagar aí os funcionários, ficou mais caro. Obviamente, Oswaldo, os custos operacionais de uma empresa nos últimos anos, ele tem aumentado e tem aumentado muito, né? Basta a gente perceber o movimento do comércio hoje, né? Hoje, infelizmente, tem a incidência de muitas empresas fechando, então isso é muito complicado. Mas, por outro lado, o patrão, ele tem que se organizar, né? Às vezes a pessoa está no comércio, ele só vê uma maneira de vender, fazendo as liquidações, fazendo as promoções, e às vezes ele não se preocupa muito em ter aí um produto com um pouco mais de qualidade, um atendimento personalizado, e aí ele deixa o lucro e empurrá-lo. Então, aí depois não consegue cumprir com as suas obrigações. É uma questão muito séria. Ultimamente, a gente percebe também que as empresas estão investindo pouco, né, em relação a treinamento pessoal, em novas técnicas, nova maneira de estar aí atuando dentro do varejo. Nós temos hoje várias frentes dentro do varejo que é uma competição bastante grande. Nós temos aí adventos de internet, advento de muitas pessoas trabalhando também aí, por força de não poder ter uma loja física, as pessoas estão trabalhando aí de porta em porta, de casa em casa, montam suas lojas, suas empresas, até mesmo meio nas suas próprias casas e fazem trabalho particular. Isso tudo influencia na venda do comércio e faz com que também diminua o lucro das empresas. Então isso é importante. Agora, o que acontece é o seguinte: além de estar acompanhando o desenrolar destas negociações, principalmente aí a partir de setembro, outubro, com os sindicatos, o comerciante, ele tem que estar atento para novas tecnologias, novas maneiras de atendimentos. Nós temos aí estar atento a produtos novos que estão chegando no mercado. Então a gente tem que estar atento. Hoje a mudança é muito mais rápida com o advento da internet, né? A mídia social, ela é muito dinâmica. Então hoje muda-se muito conceitos, muda-se muitas tendências, e essas mudanças são muito rápidas hoje. E às vezes o comerciante, o empresário, ele dorme um pouquinho no ponto. Então nós temos que estar atentos, porque tudo isso reflete aonde? Reflete na lucratividade da empresa e vai refletir aí que o empresário não consegue cumprir com suas obrigações, justamente ali com, às vezes, na folha de pagamento, nos impostos, em casa, que são acertados e são impostos, né?
Mas verdade, eu acho, né, Gabriel, que tudo...
Oi?
Mas na verdade também a gente tem que lembrar que a internet funciona, aquela coisa, mas não existe o calor humano, que é o que é mais importante no dia a dia. Inclusive tem até...
A internet hoje, ela representa, às vezes a gente faz uma fantasia muito em cima da internet. Hoje a internet, ela não representa 12% da venda de uma loja física, só. E às vezes a pessoa se perde nessa questão aí e ele se acomoda, isso que eu estou falando. Às vezes o empresário, ele fica, porque isso está me atrapalhando ou aquilo está me atrapalhando, e ele deixa de investir numa loja mais bonita, numa loja mais arrumada, ele deixa de investir em curso, ele deixa de
um atendimento prioritário, né?
Oi?
Um atendimento também, que hoje em dia a gente vê um atendimento que infelizmente tem lojas que deixam muito a desejar, não só loja, todo o comércio deixa muito a desejar, né?
Exatamente, nós na SEAB nós promovemos cursos, né? O próprio Cine, né, tem feito, o Guilherme Meneghel tem feito um bom trabalho, tem trazido aí muitos cursos para Bandeirantes, e de graça, inclusive para também para as pessoas que trabalham no comércio, e a gente vê um desinteresse muito grande. E nada substitui realmente a presença física do vendedor, a presença física daquela pessoa que está ali atendendo o consumidor, e é muito, e também, claro, a presença física, né, do proprietário abordando seus clientes, explicando os seus produtos, né, a qualidade, enfim, a garantia, que hoje é muito importante também para a pessoa que vai adquirir um produto, né, Oswaldo?
Gabriel, o pessoal está dando, o pessoal aqui, o Leonardo aqui está dizendo, a cidade de Bandeirantes é uma cidade quente, e com uma quentura que nós temos aqui, nós deveríamos ter um horário de comércio livre, assim como foi aprovado pela Câmara de Vereadores de Curitiba. E pelo calor que o Bandeirantes faz, deveria ter um comércio mais noturno, né? Com esse calor, o comércio ficaria cheio à noite, como se fosse um shopping ao ar livre. Seria uma ideia isso ou não?
Oswaldo, eu recentemente estive em uma viagem no Chile, tá? Aqui cerca de um mês atrás. E o que a gente percebe num país um pouco mais desenvolvido, porque no Chile é um país, parece que não, mas por falta de conhecimento das vezes da gente, nós acostumamos aí colocar todos os países da América Latina aqui no mesmo caldeirão, né? Não é? O Chile é um país mais desenvolvido, a taxa de desemprego lá é menos, né? Falta muita mão de obra, a escolaridade lá realmente praticamente não tem analfabetos, e o que nós vemos também é uma tendência ao contrário, tá? No Chile, eu participei, andei por tudo lá, andamos, e a gente vê que o comércio, principalmente restaurante, ele fecha antes. O que que acontece? Quando você tem um comércio que tem uma liberdade de trabalhar, né, 24 horas por dia, 12 horas e tal, aumenta muito o custo operacional, justamente porque hoje, né, o custo operacional de um funcionário, ele é caro para a empresa, tá? Para o funcionário não é grande coisa, mas para a empresa o custo se torna caro, porque não é somente o salário. Nós temos salário, nós temos férias, nós temos 13º, nós temos os impostos, os encargos que é colocado em cima da folha de pagamento. Então, quando você trabalha no varejo, que tem um atendimento personalíssimo, né? Quer dizer, aquele atendimento que você vai atender o cliente, é somente aquele cliente naquele horário, você precisa da disposição do funcionário, do vendedor, o custo operacional desta empresa, ela se torna mais caro. Então, o que a gente percebe, num país onde o custo operacional ele é mais caro, como o Chile, você tem um país mais desenvolvido, mas você tem menos mão de obra e a folha de pagamento é maior também. Haja vista que hoje um salário mínimo no Chile gira em torno de R$3.000 no nosso dinheiro, tá? E lá, um operador de caixa, uma pessoa, um garçom, ele ganha na faixa do nosso dinheiro aqui, na faixa de R$4.500 a R$5.000. Então, o que a gente percebe é que estas empresas lá, qualquer que fizeram, ao contrário de trabalhar 24 horas, eles diminuíram o horário. Então, por exemplo, às 9 horas da noite, um restaurante lá do Chile já encerra a cozinha. Aqui não, nós temos aí muitos restaurantes que atravessam meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, com os seus funcionários. E a folha de pagamento se torna cara. Então, conforme vai trabalhando, ter mais horários de trabalho dentro dessas empresas, também a folha de pagamento, né, ela aumenta muito. Então, começa a ter uma inviabilidade comercial daquelas empresas. É bem complexo esta conversa, esta relação.
Nesse caso, o que ele está dizendo, Gabriel?
A horário trabalhado e valor de pagamento. Mas acho que tudo se conversa e tudo se converte, e agora o que falta mesmo é treinamento, só, treinamento e aprimoramento, tanto do lado do patrão quanto do lado do funcionário.
O que a ideia dele aqui é o seguinte, é dada a liberdade do comércio, por exemplo, em vez de abrir às 8, abre às 10 e fica até às 8h30, 9 horas da noite, enfim. Mas aí outra coisa, agora não dá para a gente comparar o Chile, né, com 19 milhões de habitantes, com o Brasil com 200 e pouco, né? Mas isso é que a gente vê que outros países, a gente olha para outros países, mas a gente também acaba não olhando para o nosso de uma forma que o nosso país é muito, muito grande. Você pega, o Chile é 19 milhões, vamos colocar hoje, nós somos 200 e poucos milhões, então, 230, então quer dizer, É a mesma coisa que eu comparo a Argentina com o Brasil. Não tem nem comparação. A Argentina não dá o Paraná, então não dá nem para se comparar. Mas a verdade é que nós precisamos melhorar um pouco mais o nosso atendimento, dar um pouco mais de contribuição, porque hoje nós temos a movimentação de São Miguel Arcanjo, a movimentação do Morro dos Anjos ali, está trazendo muito mais gente à nossa cidade e turistas que vão comprar no nosso comércio, que precisa se adaptar a isso, né, Gabriel?
Quando eu falei do Chile, Oswaldo, eu só fiz uma questão de tendência de mercado, né? O custo operacional é outro, a venda é outra, obviamente, mas só para mim dar uma relação de que uma empresa que fica em horário especial aberto ou que ela trabalha além de 12 horas, 14 horas, o custo operacional aumenta mais, e eu concordo plenamente com o que você falou. O fluxo hoje do São Miguel Arcanjo, ele é muito relacionado no comércio e dá uma atividade a mais no comércio, principalmente na área de fast food, né, dos restaurantes, que aumenta bastante a venda, e uma tendência crescendo também no nosso município é a questão de estadia. Hoje nós já vemos aí pessoal já chácaras, pessoas colocando casas, né, em aplicativos de aluguel como Airbnb, e está funcionando muito bem, mesmo porque está faltando hoje esse tipo de negócio na nossa cidade. E também aí, haja visto que nós temos muitas poucas casas para alugar no nosso município hoje em Bandeirantes. Então hoje há uma tendência também de aumentar a questão da construção no nosso município relacionado ao desenvolvimento do São Miguel Arcanjo e também do Morro dos Anjos, né, que é um atrativo para o mundo inteiro hoje, para o Brasil principalmente, aqui para a nossa região, para Bandeirantes. Isso é muito bom. Gera emprego, gera renda, gera impostos, gera motivação, que é o principal que nós precisamos hoje no nosso empresariado, Oswaldo.
Bom, Gabriel, a gente agradece a sua participação, só para a gente esclarecer, né, para aquilo que, de repente, o pessoal, mas por que hoje parte do comércio está aberto, parte que não está? É que é um acordo que foi feito, consequentemente, é assim, praticamente todo ano é isso, né?
Verdade. E uma coisa muito bacana a gente conversar sobre vários assuntos na Rádio Cabiúna, que às vezes as pessoas falam assim, mas eu não entendi bem a sua posição, sua posição sobre determinado assunto ou sobre tal conversa, eu acho que faltou uma explicação sobre isso, sobre aquilo. Pelo pouco tempo que nós temos à disposição, né, de tempo, do horário, que é muito valioso, né, principalmente a Rádio Cabiúna, que ela é ouvida não só em Bandeirantes, mas como toda a região, e tem uma influência grande no desenvolvimento do nosso município, porque passa muitas informações. Mas o importante é que são levantadas questões que vão ter questionamentos mais tarde. Inclusive, aquilo que é conversado na Rádio Cabiúna, como esta conversa que nós estamos tendo hoje, tem muita gente ouvindo e com certeza vai fazer parte das reuniões que nós teremos daqui uns dias na SEAB, porque os empresários ouvindo esse posicionamento de um presidente da Associação Comercial, ele entendendo que ele tem que investir não somente em variedade, em novos produtos, em tendências, em tecnologia, mas principalmente no atendimento ao consumidor e também atendendo as expectativas do consumidor, isso é muito importante e faz desenvolver o comércio da nossa cidade, gerar lucros, gerar rendas e também gerar empregos na nossa cidade, que é muito importante, né? É muito legal, é uma conversa que nós sempre temos que ter, levantar questionamentos, levantar ideias e para poder ter sugestões para ser aplicado no nosso comércio, para transformar isso aí em geração de emprego e rendas para o nosso município. Oswaldo, um forte abraço para você, a todos os ouvintes. E assim, temos que discutir, temos que conversar para poder melhorar. Forte abraço, um bom dia a todos e um bom feriado. Tchau, tchau.